Senhor presidente, senador Cristóvão Buarque, senhores senadores, senhoras senadoras, há pouco o senador Fernando Collor falou aqui de um trabalho e discorreu sobre o tema do poder legislativo, das falhas do poder, da hipertrofia do poder executivo e, principalmente, eu comentei, inclusive, que em recente pesquisa, aliás, em sucessivas pesquisas, senador Cristóvão, o poder legislativo e o poder judiciário são muito mal avaliados pela opinião pública. Isso por quê? Primeiro, no legislativo, realmente, as coisas não funcionam. Veja um exemplo, agora os escândalos que estão acontecendo com um conjunto de ONGs em vários ministérios, turismo, trabalho e outros, e, no entanto, pergunta-se, é inércia do poder legislativo? Não, senador Cristóvão, em 2001 e 2002, eu presidi uma CPI das ONGs aqui, e, entre outras coisas, além de indiciar 10 ONGs, nós apresentamos uma proposta que era o marco regulatório para o funcionamento dessas instituições. O projeto foi aprovado em 2004, senador Cristóvão. Está na Câmara, portanto, há 7 anos. E agora, o Poder Executivo, premido pelas circunstâncias, está elaborando um marco regulatório. Então, vai ficar para a opinião pública o quê? Que nós nunca vimos isso, que nós nunca tomamos providência e agora o Executivo vai tomar. Eu lamento muito isso. E no que tange ao Judiciário, senador Cristóvão, a coisa não é diferente. Embora lá nós saibamos que o Poder Judiciário ele obedece leis, ele interpreta leis. Nós é que fazemos as leis. Nós é que devíamos fazer as leis de direito. Nós é que devíamos atualizar a legislação. Temos feito processo de Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, enfim, mas ainda muito de maneira tímida. E no que tange à legislação eleitoral, pior ainda. Nós somos talvez um dos 3 ou 4 países que temos justiça eleitoral. E eu defendo a existência da justiça eleitoral, porque ela, inclusive, tem o condão, ou pelo menos o objetivo, de que as coisas aconteçam rapidamente. Mas, infelizmente, isso não é a verdade. Isso dá um incentivo àqueles políticos corruptos que sabem que podem fazer, durante o processo eleitoral, atos de corrupção, comprar votos, forçar funcionários, coagir, pegar dinheiro ilícito, corromper de toda forma, porque ele vai ter condições de pagar bons advogados e aí permanecer no poder, se possível o mandato todo, mas ou pelo menos parte do mandato. Enquanto isso, ele continua roubando, aí já no ponto de vista administrativo, roubou para se eleger, se corrompeu o processo de toda forma. É o caso do governador do meu estado. Hoje o jornal Folha de Boa Vista, lá do meu estado, tem uma matéria cuja manchete é a seguinte: recurso contra cassação. Julgamento de Anchieta Júnior, que é o governador que está lá no estado, no Tribunal Superior Eleitoral, está com data marcada. Aí diz a matéria: o julgamento ordinário autojuizado pelo governador Anchieta Júnior e seu vice, Chico Rodrigues, sem partido, contra a cassação de seus diplomas determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral, em fevereiro, foi marcado ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral e o mérito do processo deve ser julgado na próxima terça-feira, dia 22. Mas, senador Cristóvão, sabe quando essa coisa começou? No dia 11 de fevereiro deste ano, portanto, há 9 meses atrás, o governador foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral por abuso do poder econômico e uso indevido de meios de comunicação. Pois bem, ele recorreu, a lei permite que ele recorra. Ele recorreu ao TSE para que ele não fosse apeado do poder, fosse substituído pelo segundo colocado, que na verdade foi o primeiro colocado no primeiro turno e se transformou em segundo, dada a imensa corrupção que foi praticada em maior escala entre o primeiro e o segundo turno. Ele recorreu, o Tribunal Superior Eleitoral, dentro da lei, concedeu o direito de que ele permanecesse. Ele entrou com, portanto, um recurso no TRE, pedindo a revisão da cassação. Foi mantida a cassação no dia 21 de junho. Portanto, estamos em novembro, há 5 meses atrás, ele foi cassado pela segunda vez, se é que podemos falar assim. Muito bom. Ele entrou novamente com recurso para o TSE no dia 25 de julho de 2011. O Ministério Público, no dia 13 de setembro, portanto, há 2 meses atrás, se pronunciou, senador Cristóvão, pela manutenção da cassação do governador, contra, portanto, o recurso que ele apresentou. Ora, depois que o processo foi encaminhado ao gabinete do relator, ministro Arnaldo Verciani, no dia 14 de setembro, o vice-governador pediu para entrar no feito. Quer dizer, esperou passar 2 julgamentos no TRE, esperou que a procuradora mandasse o seu parecer para entrar no feito. Muito bem, foi retirado o processo pelo advogado do vice-governador em 29 de setembro. E agora, depois de ter que retornar no dia 16 com o processo, está marcado para dia 22 o início do julgamento. Eu quero aqui, senador Cristóvão, ressaltar alguns trechos do alentado, minucioso parecer da Procuradora-Geral Eleitoral, doutora Sandra Quirô, que inclusive cita trechos de jurisprudência em casos semelhantes do tribunal. Aqui ela fala, inclusive, rejeitam-se as preliminares de intempestividade, inércia inicial, legitimidade ativa da coligação. E aí segue em frente falando que realmente não há cabimento para os embargos e que o crime foi fartamente comprovado. Inclusive, citando jurisprudência anterior do atual advogado do governador, que menciona várias vezes em público que ele tem um dos melhores advogados do Brasil, porque ele foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral e tem um irmão que também é ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Ocorre que eu tenho, de fato, pela justiça, um grande respeito. E aí eu quero, portanto, frisar aqui o voto do ministro Henrique Neves da Silva no ano de 2010. Eleições 2010, conduta vedada, usa de bens e serviço de multa. O exame das condutas vedadas previsto no artigo 73 da Lei das Eleições deve ser feito em 2 momentos. Primeiro, verifica se o seu quadro se enquadra nas hipóteses previstas, que por definição legal são tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos dos pleitos eleitorais. Nesse momento não cabe indagar a potencialidade do fato. Caracterizada a infração, as hipóteses do artigo 73 da Lei 9.504 de 97, é necessário verificar, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, qual a sanção deve ser aplicada. Nesse caso, no caso que estava sendo examinado em 2010, cabe ao judiciário dosar a multa, de acordo com a capacidade econômica do infrator. Em caso extremo, a sanção pode alcançar o registro do diploma do candidato na forma do precedente. Portanto, o próprio ministro deixa bem claro que aqui os pontos elementares, como por exemplo o uso da rádio e da televisão do governo, no caso lá, não só quebrou os princípios da impessoalidade, da equidistância, e foi potencialmente definitivo para que o governador ganhasse no segundo turno, além da compra de votos, da corrupção, da perseguição de funcionários, ganhasse por 1.000 e poucos votos só, senador Cristóvão. Então, é fundamental que o Tribunal Superior Eleitoral, e eu tenho certeza que isso vai ser feito, analise os números, inclusive, da eleição. Porque, no primeiro turno, o nosso candidato ganhou por uma margem muito maior, várias vezes maior, de votos. E, no segundo turno, o número de abstenção comprada, porque nós temos comprovantes disso, de que funcionários públicos foram transferidos ou foram comprada a sua abstenção mediante a retenção dos seus documentos, a doação de dinheiro, e depois da eleição passada eles recebiam mais dinheiro, o seu documento de volta, e justificavam a falta por alguma razão. Então eu tenho consciência de que esse governador, que está indevidamente no cargo, será cassado na próxima semana, nas próximas semanas, porque de tanto esperar o povo do meu estado, e eu recebo mensagens, e-mails permanentemente, de pessoas desalentadas com a justiça. E o que é pior, dizem isso, cadê? Não faz justiça porque o governador corrompe. E o governador, que é um boquirroto, diz mesmo para todo mundo, além de ter um grande advogado, que é um ex-ministro do TSE, que ele tem sim como fazer com que essa decisão do TRE seja revertida e ele permaneça no cargo. Mas, repito, eu tenho fé, e o povo do meu estado pode ter fé, que o governador vai sim ser julgado de acordo com a lei, vai ser cassado. E eu quero, por fim, pedir a Vossa Excelência, para encerrar o meu pronunciamento, a transcrição da matéria do jornal Folha de Boa Vista, que o título é Julgamento de Anchieta Júnior do Tribunal Superior Eleitoral, está com data marcada para o dia 22. O resumo da tramitação desse processo, que vem desde o dia 12 de fevereiro de 2011, e do parecer da procuradora, que foi exarado no dia 13 de setembro de 2011. Portanto, essa longa novela, recheada de medidas protelatórias, não pode permanecer. Então, senador Cristóvão, peço a transcrição dessas matérias na íntegra como parte do meu pronunciamento.